Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores divergem quanto à ação da AGU para desbloquear perfis de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Otto Alencar cobra rapidez da Câmara na votação de projeto que suspende cobrança de parcelas do consignado. Senado deve retomar sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para votar autoridades. Boa noite. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, acusou o presidente Jair Bolsonaro de usar para fins pessoais a Advocacia Geral da União. Segundo o senador, o órgão ajuizou uma ação para derrubar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou os perfis em redes sociais de simpatizantes de Bolsonaro. A medida foi tomada no âmbito do inquérito que apura os responsáveis por ataques à corte e pela disseminação de notícias falsas.
A AGU foi criada pela Constituição para fazer a defesa dos interesses da União junto ao Poder Judiciário ou fora dele, além de prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Portanto, defesa dos interesses da União e assessoramento jurídico ao Poder Executivo.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirmou que a ação da AGU é para reafirmar os direitos fundamentais e impedir a censura.
A ação ajuizada pela AGU contra a retirada do ar de perfis das redes sociais, ela visa proteger a liberdade de expressão na dimensão mais ampla.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a Operação Lava Jato está sofrendo boicotes do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do próprio Judiciário. Girão criticou a soltura de políticos já condenados por corrupção na operação. O senador também reprovou a posição do Senado Federal em relação ao Judiciário.
O Senado se omite, que é fazer o seu papel constitucional, a sua prerrogativa de analisar o Supremo Tribunal Federal, de investigar o Supremo Tribunal Federal. O Senado, infelizmente, se omite, se acovarda nesse preceito, né? E a sociedade precisa se unir, precisa não desistir e acreditar que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados que mostram o recorde de queimadas na região do Pantanal no primeiro semestre de 2020. O volume de chuva, 50% abaixo do normal para a estação, também ajudou a elevar o estado de alerta no bioma. Repórter Raquel Teixeira.
Dados do INPE revelam um aumento de 530% nos incêndios no Pantanal em relação ao mesmo período do ano passado e o registro de mais de 3 mil focos de calor somente em 2020, alcançando o maior índice dos últimos 22 anos. A divulgação do levantamento reacendeu a polêmica em torno da postura do governo diante dos desastres ambientais. E o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, critica a falta de ações preventivas.
Infelizmente, estamos presenciando um verdadeiro desmonte do Ministério do Meio Ambiente.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defende as atitudes do Executivo em relação à proteção da natureza.
Eu tenho certeza que esse trabalho que vem sendo conduzido é um trabalho para preservar, na verdade, o nosso meio ambiente sem prejudicar a população humana.
O governo de Mato Grosso do Sul declarou situação de emergência ambiental por 180 dias no Pantanal, suspendendo autorizações de queimadas controladas na área.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou rapidez da Câmara dos Deputados na votação do projeto que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de contratos de empréstimo consignado. Segundo ele, o projeto foi aprovado em 18 de junho pelos senadores e, se virar lei, vai atenuar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia no dia a dia das pessoas que contrataram esses empréstimos.
Eu fiz contrato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com outros deputados, para que a matéria fosse pautada. Não é um projeto para deixar de pagar, para dar calote, é para suspender por 4 meses, depois volta a pagar. Tem que dar um fôlego a essas pessoas que tomaram recursos consignados. Isso é uma coisa de alto interesse social.
O lucro do Banco Central com operações cambiais pode ser repassado para ações de combate à pandemia do coronavírus. É o que prevê em projetos em análise no Senado que podem estender o pagamento de auxílios até o fim do ano, entre outras medidas. Repórter Roberto Fragoso.
Três propostas em análise no Senado tratam do tema. Duas delas, uma de Paulo Rocha, do PT do Pará, e outra de Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destinam as verbas que somam 312 bilhões de reais para ações tanto na saúde pública como no impacto econômico e social causado pela crise sanitária, além de socorrer estados e prefeituras. A terceira, também de Rocha, prevê que o dinheiro seja usado para estender o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 até 31 de dezembro. O senador defende que a prioridade agora não é fazer caixa, mas salvar vidas.
Recurso necessário para combater a pandemia e socorrer os nossos estados e municípios. E a segunda questão é criar condições para o SUS. Além disso, é fundamental que estes recursos mantenham os empregos, mantenham os salários dos trabalhadores.
A proposta de Carvalho estabelece ainda como prioritários, além destes objetivos, o financiamento de pesquisas científicas voltadas à Covid-19 e o fortalecimento da indústria.
E o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou a relevância do setor agrícola para a economia nacional. Ele lembrou que a balança comercial brasileira é superavitária por causa das exportações do agronegócio. Eumano também informou que no início deste mês entrou em vigor o novo Plano Safra, que prevê a liberação de 236 bilhões de reais para financiamento ao setor.
De acordo com a CONAB, o Brasil está colhendo nesta safra 251 milhões e 400 mil toneladas de grãos. E a cada ano há um novo recorde de produção. E hoje estamos colhendo o dobro do que colhíamos há 14 anos atrás. O Brasil, portanto, é hoje um dos grandes celeiros de produção de grãos do mundo.
O Senado deve retomar as sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para a votação de indicação de autoridades. Com o objetivo de garantir a segurança dos senadores contra a transmissão do coronavírus, serão oferecidos terminais de votação fora do plenário. Repórter Regina Pinheiro.
Após mais de 4 meses de votações remotas em decorrência da pandemia, o Senado deve voltar a ter sessões presenciais na segunda quinzena de agosto para votar indicação de autoridades. Conforme a Constituição, essas votações precisam ser secretas, o que não é possível no atual sistema de votos à distância. Na votação secreta, o senador precisa estar fisicamente presente no prédio do Congresso Nacional e o registro do voto é feito por biometria. O secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, informa que, para preservar a saúde dos senadores, serão disponibilizados terminais fora do plenário, sendo 3 para votação dentro do carro.
O Senado, para preservar a segurança dos senadores, sobretudo aqueles de grupo de risco, instalou 7 terminais de votação secreta fora do plenário. São 3 no modelo drive-thru, na chapelaria, exclusivo para os senadores de grupo de risco, e 4 dentro do prédio.
Ainda de acordo com o secretário-geral, as comissões também utilizarão os terminais de votação fora de seus respectivos plenários.
Aposentados e pensionistas do INSS com mais de 60 anos não precisam mais ir ao banco fazer a renovação da prova de vida. Desde segunda-feira, a renovação pode ser feita por procuração. Reportagem de Yara Farias Borges.
A medida visa proteger aposentados e pensionistas durante a pandemia. Pela portaria, os bancos podem aceitar a renovação da prova de vida de beneficiários com mais de 60 anos por procuração, sem a necessidade de prévio cadastro no INSS. Por 120 dias, também será aceita a procuração em casos de viagem, impossibilidade de locomoção ou doença contagiosa, e não é exigida a autenticação em vários documentos. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que já havia apresentado um projeto de lei nesse sentido.
Olha, se o nosso projeto fosse aprovado, estaria tudo resolvido. Mas já que não foi aprovado, a portaria resolve em parte a questão. Passada a pandemia, o INSS poderá e deve retomar os procedimentos normais de avaliação e concessão dos benefícios para evitar fraudes.
A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 27 de julho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.